O que é dislexia? A causa, os sintomas, o diagnóstico, o tratamento é assunto para agora no programa. Vamos abordar, vamos tratar esse assunto com Maria Ângela Nico, que é fonoaudióloga e psicopedagoga clínica, e ela é presidente da Associação Brasileira de Dislexia. Maria Ângela, boa tarde.
Boa tarde, tudo bom?
Tudo ótimo, obrigado por falar conosco. Esse termo para muitas pessoas é desconhecido ainda, e eu queria iniciar perguntando, né, o que que é a dislexia, quais são os sintomas mais comuns nas pessoas que têm essa condição?
Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Vai ser muito importante para as pessoas que não conhecem ainda, né, e que assim, se confundem com outras dificuldades. Então, a dislexia é um transtorno de aprendizagem, né, genético hereditário. Então, a pessoa nasce e morre disléxica. Então, ela não tem cura, né? E a principal dificuldade dela é na época da alfabetização. Ela não consegue ser alfabetizada, é uma criança inteligente, não tem outras dificuldades, nem de processamento auditivo, nem visual. A inteligência na média, em muitas vezes, é acima da média. Então, essa criança vai falhar nesse processo, né, de reconhecer a relação entre a letrinha e o som. E como ela é hereditária, então, quem já conhece a dislexia, por exemplo, se um pai, uma mãe é disléxico, então ela já vai ficar de olho na sua criança e os sintomas aparecem até antes desse processo de alfabetização.
Perfeito. A partir de que idade pode ser já diagnosticado e como é que se realmente se descobre que a pessoa tem esse problema?
Então, assim, o ideal é depois que essa criança passou 2 anos pelo processo de alfabetização e está falhando. Mas, como eu falei para você, crianças menores a gente já consegue ver que ela é um fator de risco. Então, a gente avalia crianças com 5, 6 anos, mas a gente não vai fechar como disléxica, é uma criança de risco. Mas por que que é importante fazer antes desse processo e que ela já está tendo dificuldades? Porque essa criança já começa com uma intervenção com uma fonoaudióloga e assim ela vai melhorar muito nesse processo de alfabetização. Se ela for, aí depois de 2 anos ela volta para fazer uma reavaliação. Se ela for disléxica, ela já melhorou muito. Se ela não for, ela já vai seguir pelo processo normal. Porque muita gente confunde a dislexia, que é um transtorno de aprendizagem, com uma dificuldade de aprendizagem. São coisas diferentes. E é isso que você perguntou, né? É muito importante essa avaliação. E mais importante ainda, quem vai avaliar essa criança? A equipe ideal tem que ter uma neuropsicóloga, uma fonoaudióloga, uma psicopedagoga, um parecer de um psiquiatra ou um neuropediatra, exames de processamentos auditivos e visuais. Então, depois de toda essa avaliação ser feita, a gente tem uma reunião e aí a gente vê o que que essa criança tem. Agora, na associação, não aparece só essas criancinhas de risco, aparecem adolescentes e muitos adultos que não conseguiram, que passaram pela vida assim com muitas dificuldades. Então eles vêm e falam: o que será que eu tenho? Será que eu sou burro? E muitos deles já fizeram uma faculdade, são médicos, são advogados, mas tem ainda aquela dúvida: o que será que eu tenho?
Resumindo, é um conjunto de dificuldades que a pessoa tem em ler, escrever, soletrar, inclusive entender o significado das palavras, é isso?
Sim, ela vai falhar primeiro nesse processo de alfabetização. A criança mais velha, por exemplo, terceiro, quarto ano que vem para a gente, ela foi até alfabetizada com muita dificuldade. Mas o que que ela vai apresentar? Apresentar? Vai ter muita dificuldade para ler um texto, para compreender esse texto. A ortografia dela, ela vai trocar letrinhas, vai omitir. Por exemplo, prato, ela vai escrever pato. Vai inverter, em vez de prato, vai pôr parto. Vai trocar o P, o B pelo D. Então, ela tem diversas coisas que vão aparecer nessa ortografia e nessa leitura e na compreensão. Muitas delas vêm junto com o transtorno de aprendizagem, o TDAH. né, transtorno de déficit de atenção. Então, a gente também tem que prestar muita atenção se essa dificuldade é da dislexia ou de outro transtorno. E muitas também apresentam a discalculia, que é a dificuldade com a matemática. Então, por isso dessa avaliação com muitos profissionais que vão avaliar todas essas áreas para conseguir fechar o que que essa criança, adolescente até adulto, tem.
Importante abordar esse assunto porque antes que haja o preconceito, a gente tem que entender que algumas pessoas não conseguem acompanhar os demais porque podem ter esse distúrbio. Então, a dislexia não está relacionada com baixa inteligência ou até com falta de esforço, não é?
Isso mesmo, nem falta de escola, né? Porque muita gente fala, ah, ele está na escola pública, mas não é. Essa criança, assim, no mundo inteiro, né? Em qualquer raça, assim, ela, se ela tem essa dificuldade, ela tem, porque ela já nasceu com essa dificuldade, né? Então, muitas vezes falam, ah, é problema de processamento auditivo, ah, é problema que a professora não explicou direito. Não é nada disso. Por isso da importância da avaliação, e quanto mais precoce, melhor. Para essa criança, depois, assim, quando, por exemplo, aparece um adolescente, um adulto, o que que eles têm como consequência? Um quadro emocional muito grave como consequência. Então, eles têm baixa autoestima, ansiedade, têm medo. Então, isso aí você vai ter que, na hora da intervenção, também ter uma psicóloga junto, né? Porque essas dificuldades emocionais são consequências desse quadro, né? Então, por isso, a importância desse diagnóstico.
Ainda na escola, seja nos anos iniciais, no intermediário e até na faculdade, eu queria perguntar quais são as principais dificuldades que as pessoas enfrentam, né, no ambiente escolar quando tem a dislexia.
Bom, primeiro, assim, é importantíssimo que o professor saiba que essa criança é disléxica. Muitos pais, agora até melhorou. Eu já estou na associação há 35 anos, então você imagina, assim, as pesquisas, o que melhorou tudo isso? Imagina 35 anos, se hoje em dia ainda tem gente que não acredita ou que não saiba o que é dislexia, imagina há 35 anos, né? Então, hoje em dia, então, é importantíssimo que o professor saiba essa. Que essa criança tem, que ele ajude essa criança, assim, não que ajude, lembra que eu falei, ela é inteligente. Então, essa criança precisa ter um profissional que acompanhe. A escola sozinha não vai dar conta, né? Então, os pequenininhos, como eu falei para você, criança de risco, até terceiro, quarto ano, o profissional melhor é uma fonoaudióloga. Depois, uma psicopedagoga também vai ajudar muito, né? Depois que ela vai melhorando esse quadro, e se essa criança tem uma baixa autoestima, ela precisa de uma psicóloga. Então, a escola precisa de um profissional que esteja trabalhando com ela para falar: o que que eu faço com essa criança? Então, a escola vai ajudar dando mais tempo para essa criança fazer provas, tendo um ledor, tirando, quando ela vai fazer prova, tirando da sala de aula, indo para a coordenação, alguém que leia para ela. Porque essa criança é capaz, ela só precisa dessas ajudas, né?
Bom, esses profissionais que você citou agora, todos eles fazem parte de um complexo de tecnologias assistivas, né? Então, elas podem ajudar muito nessa questão da escrita. A gente fica pensando aqui, a gente que trabalha com a comunicação e se depara com tantos termos difíceis de soletrar, imagine você ter que ler uma frase inteira, uma oração, um texto, enfim, frente a uma turma. Fica difícil. E isso depois também, em idades mais adultas, pode também ter consequências na questão de fobias sociais também, porque a pessoa tende a se esconder um pouco também, né?
Então, a nossa luta agora é, assim, ajudar esses adultos que estão sem emprego conseguirem um emprego. Então, a gente, assim, muitas firmas como IBM, firmas boas, têm nos procurado, fala, eu tenho um paciente disléxico, o que que eu faço? Né? Então, para você ver como, graças a Deus, melhorou muito. E outra coisa também, assim, muito importante, essa criança tem muita dificuldade com o segundo idioma. Se o português, que é a relação, assim, A é A, o inglês, a relação, por exemplo, o A é EI. Imagina a dificuldade que ele vai ter, principalmente com o inglês, né? Em outros idiomas. Aqui em São Paulo tem muitas escolas bilíngues, então Eles têm muita dificuldade no inglês, no alemão, no espanhol. Então, tudo isso a gente tem que ficar de olho e ajudar muito essas crianças. Mas ajudar, sim, não passar a mão na cabeça, porque a gente fala para, eu falo para meus aluninhos, né, para os meus, que eu faço intervenção. Você é inteligente, você vai levar mais tempo do que os outros, mas você é muito capaz, porque eles são muito inteligentes, né? Então, eles fazem coisas que uma criança sem dificuldade não consegue. Então, é muito importante, de novo, a avaliação e a intervenção, o olhar da escola, né, e o apoio dos pais. Então, tudo isso vai ajudar e eles chegam lá, né? Então, você deve conhecer muita gente famosa que é disléxica. E então, isso é super importante, toda essa rede e toda essa tecnologia. Hoje em dia, a gente que faz a intervenção precisa desses programas, porque não adianta você focar só na leitura e escrita, você, através de jogos direcionados para essas dificuldades, você vai ajudar essas crianças, adolescentes e até adultos, né? Então, a gente precisa de todo mundo, precisa, e principalmente das pesquisas. E eu que faço, eu sou também pesquisadora. Então, eu vejo na hora que eu vou avaliar, na hora que eu vou fazer a minha intervenção, tudo o que acontece. Então, tudo o que acontece, assim, nas definições, então, é como é importante. E a gente, os pesquisadores, ajudam, né, a fazer esses jogos, a estudar o cérebro do disléxico. Então, tudo é importante.
Nós estamos conversando com a presidente da Associação Brasileira de Dislexia, Maria Ângela Nico, que é fonoaudióloga e psicopedagoga clínica. A dislexia pode ser confundida com outras doenças, não sei se posso chamar doença, outras disfunções, vamos dizer assim?
Sim, por exemplo, se chega uma criança que quando a neuropsicóloga vai avaliar, ele tem um QI, um coeficiente de inteligência abaixo da média, então é um deficiente intelectual, ele não aprende a ler e escrever porque ele tem essa deficiência. Então, por isso que é importante essa avaliação em todas as áreas. A dificuldade de aprendizagem é muito confundida com esse transtorno. A criança que, por exemplo, uma criança que falta muito na escola, uma criança que é exposta a diversos métodos de alfabetização, a criança que tem conflitos em casa, ela vai ter dificuldade na hora de aprender a ler e escrever. Mas se você fizer uma intervenção, essa criança em 6 meses está bem. Ela começa a aprender a ler e escrever, diferente do disléxico, que leva muito tempo para aprender a ler e escrever. Mesmo assim, essa intervenção leva 4, 5 anos para ele conseguir ler, entender, e não tem cura. Então, essa criança, esse adulto, vai ter, mesmo adulto passado por toda essa intervenção, vai ter ainda dificuldades de ler, de compreender. Então, é confundido também com transtorno de déficit de atenção. Então, por isso, dessa avaliação multi e interdisciplinar. A gente fala, com certeza, ele é disléxico, ou ele só tem um transtorno de déficit de atenção, ou é uma dificuldade de aprendizagem, ou ele tem um QI abaixo da média, ou ele tem uma síndrome. Quantas crianças e adolescentes e adultos a gente já pegou com síndromes? Então, a equipe precisa estudar muito. Você está vendo, né? Neurologia, psicologia, para saber quando a gente vai fechar o diagnóstico, o que que essa criança tem. E todo mundo fala, ah, vai para a Associação Brasileira de Dislexia, é disléxico. Não é verdade. Mais da metade das pessoas que a gente avalia não são disléxicos. Então, por isso a importância dessa avaliação, porque falar dificuldade de leitura e escrita, de compreensão, é disléxico. Não é. Então, e quanto antes for avaliado, melhor, porque cada um vai ter um tipo de intervenção.
Perfeito. Maria Ângela, a dislexia acaba causando um impacto na autoestima e no bem-estar emocional da pessoa também, né?
Muito, muito. Eu tenho, assim, lógico, né, um neto disléxico. Então, essa criança estudou aqui numa escola bilíngue, né, português, alemão e inglês, né? Teve muita dificuldade. A escola falou, eu preciso de uma avaliação. Ele foi para a BD, não fui eu que avaliei, que eu falei, não vou avaliar. Ele é disléxico. Hoje em dia ele já está até na faculdade, muito bem, mas assim, ele sempre teve dificuldades de inglês, alemão e português. E quando ele estava no terceiro ensino médio, ele falou, além do bullying, né? Ele falou, mãe, eu sofri muito bullying, eu não quis te contar para você não ficar triste. Então, você imagina, essa criança já tem dificuldade, chegam os amiguinhos falando, você é burro, você não faz nada. Então, imagina o emocional. Hoje ele ainda toma antidepressivo, porque essas crianças precisam, às vezes, ir para o psiquiatra, né? Então, para você ver como é difícil, não só com a dislexia, como qualquer transtorno, né? Então, a gente vê muito disso, então é muito triste, né?
Algumas pessoas reclamam da vida por terem muitas vezes problemas temporários de saúde que têm cura, né, que logo conseguem restabelecer, e muitos lidam com problemas para uma vida inteira. Eu queria perguntar, há alguma forma, né, de prevenir a dislexia?
Não, não há, porque ele já vai nascer assim, né? Ela é genética, né? Então são alterações de cromossomas, algumas alterações em células no cérebro, então não dá como prevenir, né? Assim, eu acho que dá para prevenir o impacto dela, avaliando cedo, né? Os pais que já sabem, os professores, é super importante que eles saibam, né? E percebam, encaminhem essa criança para uma avaliação. Então, eu acho que seria nesse sentido, né? No outro sentido, não temos ainda, talvez no futuro.
No universo de 1.000 pessoas, há muitas pessoas disléxicas.
É assim, a incidência mundial é de 15% de pessoas com dislexia, né? Assim, nessa faixa. Então é muito
É
grande,
bastante
muito
gente, né?
grande, muito grande. E então, por isso que eu parabenizo vocês de estarem falando desse assunto, que é super importante, né? Que vai ajudar muitas crianças, adolescentes e até adultos, que muitos adultos chegam, nossa, Angela, eu vi uma entrevista na rádio, na TV, e vem. Né, porque para o adulto é mais fácil ele ouvir do que outras coisas, né? Então, parabéns para vocês estarem fazendo essa reportagem.
E eu imagino que você, ocupando o cargo que ocupa, né, na presidência da Associação Brasileira, deve ser muito procurada pela imprensa para falar sobre esse assunto, não é?
Sim, a gente é e fica muito feliz, realmente é muito feliz. A gente, né, participa de congressos nacionais, internacionais. A gente é a única associação ligada aos Estados Unidos, a International Dyslexia Association. Então, muitas crianças cujos pais vão morar em outros países começam a apresentar dificuldades. Eles não sabem se é por causa do alemão, do inglês que eles estão sendo expostos ou pela dislexia. Então, eles têm que voltar para o Brasil, fazer avaliação na língua mãe e no idioma que ele está sendo exposto. Então, a gente, além de tudo, faz avaliação em inglês, alemão, espanhol, menos japonês, que a gente ainda não sabe. Assim, para você ver a importância, né? Porque aí o outro país percebe e fala: nossa, será que ele é, mas tem que voltar para o Brasil? Então, é uma coisa muito séria, muito bonita, né? Assim, de nossa, quem está nessa missão não quer sair, porque é um desafio diário, né? Diário.
Com certeza. O nosso muito obrigado pela sua disponibilidade em falar conosco sobre um assunto tão importante e para que a gente possa conscientizar, informar e até alertar a população para os sinais que podem significar dislexia ou não. Aí cabe, né, fazer uma avaliação mais profunda, não é? Muito obrigado, viu?
Obrigada a vocês.